Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Bem-vindo ao Cinemático número 141, meu nome é Pedro Strazzi, estou aqui hoje com o Matheus Fiori.
E aí, boa noite, bom dia, boa tarde.
E Matheus, estamos hoje com duas pessoas extremamente queridas do Cinemático, que estão de volta aí, já participaram de Cinemáticos antigos, ouvinte mais esperto já está ligado. Primeira delas é a Nayara Renault. Tudo bom, Nayara?
Tudo bem, Pedro, obrigada pelo convite de novo, voltar aqui, como eu falei, num formato diferente, para conversar com vocês também sobre o festival num formato diferente.
É isso aí. E também a volta dele, Hélio Flores. Tudo bom, Hélio?
Olá, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, Pedro, Matheus, oi, Nayara. Sempre uma honra.
Sempre uma honra. Estamos aqui hoje reunidos para falar da 44ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que está acontecendo aí desde o último dia 22 de outubro e vai terminar agora nesta terça-feira que o programa está sendo publicado, né? Dia 4 de novembro. Mas tem repescagem, tem sempre esses filmes vão aparecer em outros festivais, outras formas de transmissão. Então, hoje temos aqui uma equipe de mostreiros, críticos, cinéfilos em toda definição aí, para dar dicas, para falar de filmes que chamaram a atenção nesses últimos 14 dias de evento, e também fazer um balanço aí de como estão os festivais de cinema aí durante esse momento crítico de pandemia. Certo, Matheus?
Certíssimo.
Mas antes de a gente ir para isso, vale dizer que o Podcast Cinemático é parte da Rede B9 de Podcasts, uma casa cheia de programas de todos os gostos e estilos para você, que tá na rua, que tá em casa esperando a pandemia acabar, que tá correndo, que tá cozinhando, lavando prato, tem de tudo para todos os gostos, tem podcast de jornalismo, ciência, narrativo.
Atualidades, polêmicas.
Exatamente, tem Mamilos, Naruhodo, Finitude, Escafandro, tem de tudo, vale para todos os gostos aí, então acesse b9.com.br/podcasts.
É a família mais diversa e que mais cresce no Brasil, né?
Pessoal, queria falar agora com vocês aqui sobre a PUC Minas, porque você já ouviu várias vezes essa expressão e já sabe, o tal Novo Normal fez uma estreia memorável em 2020, com um roteiro cheio de surpresas, viradas de jogo, efeitos especiais e muitos mistérios. E para a gente conseguir se adaptar a esse Novo Normal, essa história precisa contar com muita tecnologia, qualidade e inovação. Esse Novo Normal pede PUC Minas. O vestibular 2021 da PUC Minas conta com seleção online por redação, nota do Enem ou prova. Você pode se inscrever até o dia 8 de novembro. Acesse lá, pucminas.br e seja o autor dessa nova temporada na sua vida.
É isso? Bora lá, Matheus?
Bora lá.
Bom, acho que antes da gente começar essa gravação e a gente começar essa mesa redonda de dicas e filmes e diretores, estilos, narrativas, acho que é legal a gente falar pro ouvinte um pouco sobre como é que andam os festivais durante esses últimos meses aí, que foram marcados sobretudo pela pandemia e, obviamente, ninguém sai incólume à onda devastadora do coronavírus, né? A gente, desde que o coronavírus se efetivou aí como pandemia, o circuito anda bem encambalido e anda bem afetado, né? A gente vê isso principalmente pelos principais festivais de cinema e isso inclui a trinca principal, né? Que é Berlim, Cannes e Veneza. Enquanto o primeiro aí, que é o Festival de Berlim, foi o último festival que aconteceu sem nenhum impacto direto da pandemia na programação. Cannes e Veneza certamente foram afetados aí. Cannes, que depois de muitas idas e vindas, alguns adiamentos, várias falas que falavam, não, a gente vai acontecer, o festival, eles anunciaram em junho uma seleção oficial, entre aspas, de 50 filmes que estavam previstos para serem exibidos na Croisset, e acabaram que eles receberam esse selo oficial de Cannes para serem exibidos em outros festivais, com o laudo e o prestígio do festival, né? Já a Veneza foi num caminho bastante oposto, apesar da Itália ter sido um dos principais países afetados ali na reta inicial da pandemia do coronavírus. Eles resolveram agora no último mês de setembro fazer uma edição física do evento, apesar que com bastante limitações, né, público fechado, só convidados puderam ir no festival, né, eu acho que teve o júri da Cate Blanchett, que claro, elegeu aí o Nomadland da Closeau aí como vencedor do Leão de Ouro aí, né. É legal que perceber que ambos negaram a possibilidade de edições virtuais, assim como o Berlim, que por enquanto vai decidir este mês se a edição de 2021 vai acontecer ou não, se vai haver modificações. Até porque a Europa, no momento, enfrenta uma nova onda de fechamento de cinema e nova onda de distanciamento social para impedir que a doença se avance, né? A questão é que, nesses últimos meses, porque a pandemia fechou tudo, não quer dizer que esses festivais deixem acontecer, né? Então, apesar de a gente ter visto festivais terem sido cancelados, como o SXSW, o Festival de Locarno, muita coisa tá acontecendo ainda, né? E aí muita coisa acontecendo de diferentes formas, né? O online se tornou uma opção viável ali, né? Eu acho que a gente viu a partir de Toronto ganhar uma força lá na gringa, né, que era um festival que queria ser o festival dos festivais e acabou que fez uma edição online completamente ali pra dar conta do recado. E o SXSW também, né, que foi um festival que, depois do cancelamento, eles fizeram uma... disponibilizaram os filmes para os júris que já estavam formados, né, e depois que eleitos os vencedores, eles exibiram a seleção oficial no Amazon Prime Video lá do ZUA, né. Tudo isso pra chegar no status que tá o Brasil, né. O Brasil é um dos países mais afetados pela pandemia atualmente, é um dos países com o maior número de casos e o maior número de mortes, né, e os festivais obviamente não iam passar incólumes a isso tudo, né. Então, o legal é perceber como cada um dos festivais tem uma abordagem diferente, né? A gente viu o Festival de Gramado, que fez uma exibição aí pelo Canal Brasil, né? Exibiu os filmes na TV fechada mesmo. Teve júri, teve crítica, teve toda uma tradução do que o festival é para o meio da televisão. Mas claro que o meio online foi o meio que mais bombou entre os festivais, e mesmo assim de formas diferentes, né? A gente viu edições gratuitas, como É Tudo Verdade, o Ecrã e o Cine BH, que tá acontecendo neste momento e vai acabar aí antes da mostra. E outros que misturaram, né? O Cine Fantasy e o Fantaspoa, né? Eles aconteceram respectivamente no Belas Artes à la Carte e no Darkflix, né? Que são serviços de streaming pagos. Por fim, a gente teve o Olhar de Cinema, que fez uma programação diária dos filmes e que disponibilizava os filmes para serem assistidos por 24 horas num formato pago. Mas esse formato pago era relativamente barato, já que a cobrança era de R$5 apenas. Isso tudo para nos levar à Mostra de São Paulo, que vem acontecendo e pela primeira vez conta com uma programação inteiramente online, apesar de exibir alguns filmes no drive-in que eles montaram lá no Memorial da América Latina, né? São 197 filmes que estão disponíveis na Mostra Play, sendo que tem alguns que estão disponíveis gratuitamente no SP Cine Play e no Sesc em Casa, aí, todo mundo com uma limitação de 2 mil visualizações. Tivemos algumas exceções, né? Eu acho que foi o caso de Antiguidades, que foi exclusivo do Belas Artes à la Carte, com 1000 visualizações. E o Nova Ordem, o filme de abertura, que foi exibido em 48 horas com um limite de 1000 views. Mas tudo por um preço relativamente barato também, né? R$6 cada filme poderia ser assistido e programas de curtas também no mesmo valor. Deu certo ou não? A gente pode dizer que aparentemente deu, né? Porque na data da gravação deste podcast, a plataforma gerou 50 mil visualizações em 2 semanas e com alguns filmes já esgotando na data dessa gravação, que é o dia 3 de novembro. Isso incluiu Não Há Mal Algum, que é o vencedor do Urso de Ouro em Berlim, o Down Natasha, o Livro dos Prazeres e o Coronation, que atualmente estão esgotados na plataforma da Mostra, com um limite de 2 mil visualizações. Além disso, tem os 30 mil views que tiveram o Sesc em Casa e o SP Cine Play, né? Que juntos acumularam esse mais 30 mil com a disponibilização grátis dos filmes, né? Então, dá pra dizer que um público de 80 mil pessoas assistiu aos filmes da Mostra durante as últimas 2 semanas. Antes da gente ir pra mesa, né? E aproveitando que a gente tem aqui pessoas que acompanharam de perto aí os festivais dos últimos meses, queria fazer uma pergunta pra todo mundo aqui que tá na mesa hoje com a gente. Vocês acreditam que existe um modelo ideal de festival de cinema virtual depois desses últimos meses de pandemia e festivais?
Eu acho que, se existe, a gente ainda não encontrou, mas eu acho que, até dadas as condições do Brasil e do mundo, os festivais brasileiros se saíram muito bem. A gente vê, por exemplo, que o Festival de Gramado tentou levar um pouco do espírito presencial, porque tinha uma programação mais restrita, passando só pelo Canal Brasil no horário específico. Então é como se você estivesse numa sessão de verdade. Tinha aqueles programas introduzindo os filmes, discutindo com os apresentadores e tal, com os convidados. Mas eu acho que os festivais que melhor aproveitaram, melhor se saíram, aliás, nessa situação que a gente está, foram os que foram mais 100% online e com mais liberdade para as pessoas assistirem os filmes nos horários que elas quisessem. Que foram o Olhar de Cinema, foi a Mostra de São Paulo, foi o Ecrã. São os festivais que eu vi mais repercussão também. E eu acho que muito por isso, pelas pessoas terem maior liberdade de ver o filme. Pô, não quero ver o filme 9 horas da noite, tenho que trabalhar. Vou ver o filme 7 horas da manhã, vou ver o filme 3 horas da tarde. As pessoas viam no horário que elas podiam. Muita gente reclama que, ah, eu quero ver o filme na terça. Ou então, ah, tem pouca gente assistindo. Mas eu acho que isso até que foge um pouco da organização do festival. Eu acho que isso entra muito também na negociação para poder exibir os filmes. E aparenta ser alguma limitação que quem disponibilizou os filmes exigiu também, sabe? Até pra proteger o filme, porque, pô, se libera um filme que todo mundo quer ver pra, sei lá, 10 mil pessoas assistirem, pro filme ser pirateado é um pulo, né? E acaba sendo um negócio que vaza muito até pra, sei lá, pessoas de qualquer lugar do mundo querem ver o filme, elas vão poder ver naquela plataforma. Se for mais limitado, menos pessoas vão assistir e vai ficar um pouco dentro da quantidade de pessoas que veriam naquela situação de um festival. Mas é isso, eu acho que de todos esses, o que mais me agradou foi o Olhar de Cinema, porque ele já tem um recorte bem próprio, né? E a Mostra, por essa limitação, acabou não conseguindo mais ter tantos filmes chamativos como tem geralmente, porque a Mostra, anualmente, sempre é o festival que tem os principais filmes que a gente quer ver. É a Mostra e o Festival do Rio que pega um pouco das rebarbas da Mostra, né? Mas é isso.
Eu acho que depende muito da característica, né, de cada festival. Então, como o Matheus citou, de Gramado, esses que tem uma seleção, assim, a exibição da competitiva toda noite, como acontece, sei lá, no Festival de Brasília, que eu não sei como que vai acontecer esse ano. Mas e outros que vão seguir esse modelo do Canal Brasil, não posso falar nomes, mas vai ter, ou um que já citou, mas o Cine Ceará vai seguir também com esse modelo do Canal Brasil. Então acho que aí é uma forma que, assim, funciona para manter, como o Matheus disse, esse glamour da noite, de você aguardar a exibição, a estreia, a premiere, né? Aquele ar de premiere pro filme. Mas os outros, que ainda mais a Mostra, que tem uma seleção muito grande, não tinha como ser de outro modo, senão no digital, no streaming, e com essa liberdade, né? Ainda bem que eles deram a liberdade de você, pelo menos, fazer mais ou menos o seu horário e não ser tão restrito quanto o É Tudo Verdade foi, um pouco, que tinha, né, uma sessão demarcada no horário, ou o Olhar, que pelo menos flexibilizava as 24 horas, né? Um pouquinho mais de 24 horas que você conseguiu.
Assim, vem junto um tanto de pessimismo com que eu acompanhei esses festivais, pelo fato de que essa é a oportunidade de que o Brasil todo possa ver coisas que de outra forma não poderia, né? A tragédia da pandemia faz com que pessoas que nunca iriam a São Paulo, a Curitiba ou ao Rio de Janeiro ver determinados filmes pudesse ver em casa. Mas a minha impressão é que os festivais que, assim, foram muito bem sucedidos no sentido de dar um acesso a um filme com transmissão de qualidade, sem travar, e mesmo assim não parece ter saído daquela bolha cinéfila, né? O que eu senti falta foi de um alcance maior, que poderia ter, inclusive, pelo próprio alcance que as redes sociais têm. Eu não queria nem que fosse um grande público, né? Esse público que você citou agora da Mostra é baixo, em referência ao que costuma ser da Mostra, mas também aí são vários critérios que devem ser utilizados, né? Mas eu não vi um alcance que fosse fora da cinefilia que a gente está acostumado a ver. As diferenças de cada evento eu concordo, mas, assim, eles têm alguns gastos e que eu não sei se, no caso da Mostra, isso tenha tido um retorno positivo como eles esperavam. Pelo menos, assim, quando você vê a quantidade de views e o valor do ingresso, né, eles conseguiram um ingresso barato, de R$6, para filmes que venceram festivais importantes, filmes que normalmente não chegariam no circuito comercial, mas assim, tem a questão de ter o patrocínio, de ter que realizar a mostra desse jeito. A mostra foi o único de todos esses eventos que não mudou a data, né? Entrou na data correta, porque logo quando acaba um ano, eles já estão com a data praticamente certa para o ano seguinte, nunca altera, são as duas últimas semanas de outubro. Então eles tinham que fazer de qualquer forma, e eu não sei se esse é o formato ideal. Dá para discutir vários motivos aí, por que não alcançou mais pessoas, mas alcançou muita gente ainda assim. Eu acho que é baixo a quantidade de views, mas eu também não acho que seja uma tragédia. Mas, mas considerando que 50 mil pessoas alugaram filmes da mostra e 30 mil que foram os que assistiram no Sesc e no SP Cine foram de pessoas que não pagaram, porque ali estão exibindo filmes gratuitos, né? Então você vê que talvez a questão de pagar por um filme deste gênero, deste estilo de filme de festival, talvez tenha pesado em alguma coisa. Mas de qualquer forma, a mostra tinha que ser feita. Eu acho que os acertos e os erros vão ser utilizados aí pelos próximos, porque eu também não acredito que em 2021 vai ter cinema da forma como a gente conhecia. As pessoas acham que vai ter um festival presencial, uma parte presencial e online, só que os custos que tem com presencial, por exemplo, de levar convidados, hotel, os espaços físicos das salas de cinema, todos esses recursos não utilizados foram usados para sustentar uma plataforma boa. É meio utópico achar que esses festivais vão fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque a grana talvez não tenha, né? Ainda mais que a gente vive num momento em que incentivo à cultura é cada vez menor.
Ah, e não apenas incentivo à cultura, como o desemprego assola o Brasil, né? A gente tem uma maioria da população está desempregada no momento no país, né? Tem que se considerar isso sempre.
Uhum. Exato. Mas é claro que como cinéfilo, para mim foi ótimo, porque alguns desses festivais eu não iria mesmo, são filmes recentes que a gente tem interesse em ver, então foi muito proveitoso, de minha parte e da parte de várias pessoas que eu conheço, mas ainda há muito que se discutir de qual seria o formato certo e o que vem pela frente.
Eu acompanhei bastante os festivais, eu até acho que, principalmente o Olhar e a Mostra, conseguiram divulgar muito bem as suas programações, seus filmes, o que chamava mais atenção. Eu acho que isso de os filmes não terem estourado a bolha, tem vários fatores socioculturais que a gente pode falar, mas eu aproveito até para dar uma cutucada na minha classe, nos críticos, na nossa classe, porque eu acho que é uma oportunidade muito, muito interessante, sabe? Como o Hélio falou, eu nunca tinha ido ao Olhar de Cinema, nunca tinha ido à Mostra de São Paulo, eu nunca tinha ido a Gramado. Cara, foi uma oportunidade única cobrir esses festivais, assistir e escrever sobre eles, e que eu não desperdicei. Eu tô cansadíssimo, não aguento mais ver filme, só quero ver Community na Netflix agora. Mas, pô, foi uma oportunidade única ver vários filmes que eu não poderia ver, porque eu não posso estar nesses festivais. E, pô, muitos portais de cinema e muitos críticos importantes simplesmente ignoraram a existência dos festivais. A gente tava até falando, eu e Pedro, há uns dias, que, por exemplo, saiu o trailer do filme do David Bowie, o Stardust, salvo engano, é o nome?
É Stardust.
E vários portais de cinema fazendo a notícia, ah, saiu o trailer do filme do David Bowie, gente, estava em cartaz na mostra, R$5 e você vê. E a maioria dos portais
está
nem
ainda,
mencionava,
né?
Ainda está. E a maioria dos portais nem menciona isso, é como se a mostra não existisse, sabe? E, pô, Laura Benoff, a primeira coisa que a gente botou, a gente tem que destacar que o filme está saindo e está disponível na mostra, sabe? Eu acho que faltou um pouco desse empurrãozinho, tanto dos portais de cinema, quanto da crítica de ter interesse de falar sobre esses filmes, porque tem críticos relevantes no Brasil todo, sabe? E muitos estão em regiões que não têm esses festivais grandes. Se tem a oportunidade de cobrir a Mostra de São Paulo, cara, é um negócio muito, muito interessante para sua carreira, muito interessante para sua formação como cinéfilo mesmo, é um festival muito interessante, muito importante. Então acho que a gente, os críticos como um todo, deveriam ter tido um engajamento maior para valorizar os festivais, porque a gente sabe como eles são importantes para o desenvolvimento do cinema e do público em geral no Brasil, e é isso.
Só um adendo ao Stardust aí, a questão do trailer, que foi realmente o que pegou mesmo, é porque saiu o trailer e ele entrou no Trend Topic Brasil, sabe, no Twitter. Eu falo só do Twitter porque é a rede que eu uso. E assim, para entrar no Trend Topic, esse filme era para que as 2.000 visualizações que tem na mostra já tenha esgotado. Hoje a mostra anunciou quais foram os filmes esgotados e ele não estava entre eles. Então, no momento que saiu o trailer, no momento que teve toda aquela repercussão, gostando ou não, tem gente que falou, ó, o trailer parece uma porcaria o filme e tal, mas tinha interesse de ver. Porque se fosse passar no cinema, essas mesmas pessoas que não gostaram ou xingaram e tal, iriam ver.
Se tivesse na Netflix.
Pois é, mas é impressionante como esse filme não esgotou. E é isso que me traz uma desilusão com o alcance que esses eventos têm.
Existe uma dessintonia entre as partes, eu sinto, pelo menos, assim. Não apenas do circuito com o festival, mas o festival com o circuito, né? Eu acho interessante porque eu fui descobrir que o Stardust estava na seleção no dia que abriu os ingressos da mostra. E mesmo assim não comprei porque eu tinha outras prioridades. Mas é engraçado, né? E aí eu acho que vale talvez uma autocrítica não apenas de quem cobre os festivais, mas também do evento, né? Porque este filme não foi um dos principais destaques do festival, né? Que era um ponto claro de atração, né? Uma cinebiografia do Bowie, que já tem muita gente que tá acompanhando isso há muito tempo, né? A escalação do Johnny Flynn aí pro papel despertou bastante burburinho nas redes sociais. Porque esse filme não tava no topo da lista, né? De falar assim, não, esse filme está na mostra, venha porque tem esse filme mais essa galera, né? Então eu fico me perguntando, e aí eu até gostaria de saber se vocês concordam, se não existe uma dessintonia não apenas do circuito com o festival, né? É muito estranho o circuito não olhar pro festival e falar, pô, aqui tem um ponto que a gente pode usar pra alimentar nossos cinemas, ainda mais num ano em que os cinemas estão encarando uma crise sem precedentes aí, a própria AMC lá nos Estados Unidos tá beirando a falência, mas também da própria mostra, né, em olhar e falar, cara, a gente tem que pensar talvez um pouco o lado comercial da coisa, né, não que precise pensar o lado comercial primeiro, mas também levar em conta nessa equação na hora do que vai ser divulgado, né.
Nesse sentido, eu acho que o que pesou também, né, nesse ano foi o fato de que vários filmes, geralmente a mostra tem sim os filmes premiados e tal, e alguns deles que vêm de Toronto ou que vêm de Cannes ou Veneza são de distribuidoras grandes, maiores. Houve uma retração das próprias distribuidoras em não lançar os filmes na mostra para tentar lançar no cinema. Se você vê no próprio discussão que teve no fórum da mostra, aliás, fica aqui a dica para ver as discussões sobre o circuito, a volta às salas do circuito exibidor. O presidente, o Jean Thomas, da Imovision, falou que não quis que nenhum filme fosse lançado na mostra, que foi uma decisão dele já há 2 meses, para que nenhum filme, nenhum lançamento fosse para a seleção de algum festival, porque eles estão segurando para o cinema. O André Sturm também falou a mesma coisa, que também não ia liberar. Então, você tem, assim, filmes, por exemplo, da Pandora, do próprio Sturm, que são os filmes brasileiros, mas os filmes internacionais, que poderiam ser algum chamariz, alguma coisa, não vieram para a seleção da mostra. Então, também isso eu acho que contou para que não houvesse uma, digamos assim, uma divulgação das próprias distribuidoras que tal filme está ali disponível, porque muitas não liberaram e as que liberaram para algum filme brasileiro talvez não quisessem divulgar tanto.
É engraçado que eles falam isso, né, de vamos segurar o circuito, mas tem coisa também que o circuito não se interessa, né? A gente tá aqui no Cinemático, a gente tem falado aqui algumas semanas já, e a gente provavelmente vai falar, porque nesse próximo mês aí tem o Never Rarely, Sometimes Always, aí, que foi um hit de Berlim, e que nem chegou nem vai ser pensado para o circuito de cinemas, mas vai ser liberado para locação já agora em novembro. Tem muitos desses filmes que, assim, parece que a mostra não teve acesso e o circuito não quis ceder. Então, parece que há um gap nessa hora, né? Parece que existem dois lados, e aí, como os festivais têm que ir online e o circuito tem que se bancar fisicamente de alguma forma... É estranho, existe. Por isso que eu falo de sintonia, assim. Parece que nenhuma parte conversa direito com a outra, né? Então, acho interessante.
O circuito ainda parece muito crente de que a qualquer momento vai ficar tudo bem, eles vão abrir as salas e vai estar tudo normal, né? Aqui no Rio eles já forçaram a abertura, inclusive. Eles veem praticamente os festivais online como uma concorrência.
Exatamente.
Porque é a pessoa que tá vendo o filme em casa, em vez de tá indo lá comprar o pipocão lá no Cinemark.
Não, gente, as falas do Sturm nessa mesa, assim, são demais, mas eu vou me ater, né? Mas, assim, veja por conta própria, assim, sabe? Porque ele... cinema tá uma beleza, vai lá. E ele botou a culpa na imprensa, que a imprensa ajudou a criar uma imagem negativa do cinema.
Eu vejo uma tremenda estupidez de vários lados. Parte do circuito comercial, do circuito de festivais, do circuito de cinema alternativo, né? Não sei qual é o termo que usam hoje. E do público, né? Mas essa relação entre mostra e circuito Primeiro que sim, eu acho que a mostra pecou um pouco nessa questão da publicidade. A divulgação da mostra antes é porque é muito diferente agora, né? A divulgação da mostra antes, eles faziam o quê? Eles pegavam os principais vencedores de Cannes e Berlim como destaque, pegavam a lista que normalmente não eram menos que 10 filmes estrangeiros que representavam seus países para o Oscar, né? Era uma coisa que eles elevavam. E aí, isso dava em torno de uns 20 filmes, pelo menos, de destaque. 20, 25 filmes na sua programação de 300, 400 filmes. E era o suficiente porque a mostra presencial, como um evento cultural da cidade de São Paulo, tinha aquele frequentador de ocasião. Ele ia ele passava no shopping, via que estava tendo a mostra de cinema, vamos ver um filme da mostra. E aí você pega um desses 20, 25 destaques que vai estar passando e entra. Como é online, não tem. Primeiro que não tem esses destaques, porque com a pandemia os países atrasaram bastante o anúncio de quais serão seus filmes. Então acho que a mostra exibiu uns 3 ou 4 representantes. Não tem vencedores de Cannes, porque não teve Cannes. Né? Não teve os vencedores de Veneza, porque quem venceu Veneza não está afim de passar online. Então não tinha o que destacar. E aí poderia ter destacado Stardust realmente e fazer algum tipo de ação. Eu não sei, eu acho que dá brinde para youtuber e vlogger, ou sei lá o que mais que tem dos grandes portais. Você dá brinde dos principais filmes para esse povo falar dos filmes.
Né? Mas o Olhar até fez isso, né? Eu vi alguns influenciadores recebendo, por exemplo.
Aí recai na questão do orçamento, né? Que você falou antes, sério.
Então, envolve várias questões. A outra questão em relação a quem detém o direito dos filmes, que eu acho uma tremenda burrice, né? E uma mesquinharia, um egoísmo. Você guardar um filme para não exibir num festival online, porque você quer, nas melhores condições, você quer o seu festival passando, você quer o seu cinema passando, não importa que segure um ano. Sendo que, principalmente, esses filmes vazam muito rapidamente na internet para baixar. Não tem por que esconder um filme. O indie agora, que vai passar alguns filmes, vai estar com um horário definido, né? Não sei porquê, não faz sentido nenhum passar num horário definido. Você só tem aquele horário para assistir os filmes, como se fosse numa sala de cinema. E alguns filmes ali, as pessoas já viram baixado. Quem tem interesse mesmo vai ver baixado. O Vitalina Varela, que foi um dos principais filmes do ano passado, foi segurado, não passou em São Paulo, só passou no Festival do Rio. Aí passou um festival, não sei se foi no Recife ou se foi em Fortaleza. E aí segurou, e vai ter uma sessão única no Indie, mas o filme já saiu em Blu-ray no resto do mundo. Quando sai em Blu-ray no resto do mundo, quem tem interesse aqui no Brasil já viu baixado, né? Não há por que segurar os filmes. Porque os principais que querem ver, eles vão ver de qualquer forma. E essas pessoas que vão ver de qualquer forma são elas que vão fazer um boca a boca do filme, né? O Olhar de Cinema, um dos curadores do festival, comentou sobre a preocupação que teve de que teve filmes do Olhar que passaram antes em festivais gratuitos, né? Em Tiradentes, no Ecrã. E teve filme que vazou 10 dias antes de começar a olhar, um filme vazou na internet. E aí houve aquela preocupação. Resultado, esses filmes foram os mais acessados. O filme que vazou 10 dias antes esgotou no Olhar de Cinema os ingressos. Por quê? Porque gerou um burburinho. E aí entra a questão, que foi algo que eu coloquei no Twitter. Eu perguntei se as pessoas fora da bolha cinéfica estavam assistindo a mostra. E teve gente que me respondeu assim: eu não tô afim de pagar por filme que eu não conheço, que eu não sei nada. Então, assim, esses filmes precisam de... Não basta ter ganhado um prêmio, não basta um crítico só falar que é maravilhoso. Esses filmes, eles têm que ter um tempo para penetrar aí nas redes sociais, de alguma forma, para que sejam vistos, para que as pessoas queiram ver. Então, não adianta segurar o filme agora para daqui a 6 meses lançar no cinema. Daqui a 6 meses o filme já saiu, quem queria ver já baixou, sendo que ele pode produzir alguma coisa agora.
Eu gosto até de pensar que um dos filmes que esgotou na mostra é o Coronation, né? Que eu acho que foi um dos filmes mais comentados por todo lugar, assim, de listas oficiais do que vê na mostra, nos primeiros dias de mostra, né? Era o filme do coronavírus, né? E as pessoas foram ver, né? Então, falando pessoalmente, né? Agora, hoje saiu a lista do Mix, do Festival Mix, que é o festival LGBTQ+, aí que rola em São Paulo, que vai ser virtual parcialmente esse ano. Foi engraçado que a primeira coisa que brotou na lista que eu quis ver e falar, não, eu preciso ver esse filme, é o Vento Seco, do Igor Nolasco, que é um filme que passou no Olhar de Cinema, foi ganhou burburinho, mas eu não tive tempo de ver o filme lá. Então, eu carreguei o filme lá do Olhar de Cinema pro Mix, né? Então, o que o Hélio fala tem um fundo de verdade muito forte aí. O filme precisa de um burburinho, né? E o festival cria esse burburinho. Então, o circuito, pessoas não se interessarem pelo evento online porque... É, pelo medo meio até infantil do que pode vazar, né? Sendo que parece que esse vazamento é um medo meio irracional em alguns momentos. Os caras parece que não entendem tão bem a estrutura do negócio. São os festivais que vão criar burburinho, são os festivais que vão levar a bilheteria, né? E o que vão ajudar os caras, talvez, a subir de novo nos números de receita, né? Então...
É, porque tu pega, por exemplo, 2018 a Mostra teve, sei lá, Infiltrado na Clã, que foi um filme, pô, cheio de burburinho. Aí 2019 teve Vida Invisível, que representou o Brasil no Oscar, a galera queria ver. Teve o Parasita, antes da galera saber que era foda, já tava na Mostra de São Paulo. Teve o Farol, do Robert Eggers, que a galera ia ver esse filme inevitavelmente, porque, pô, Robert Pattinson, Willem Dafoe, o diretor da Bruxa. Esse ano, os grandes filmes da Mostra, pelo menos dos que eu vi ou dos que eu me informei olhando o catálogo, são filmes que não têm tanto apelo fora da bolha cinéfila. São filmes do Wiseman, do Jia Zhangke. São diretores muito bons, mas que eles não penetram fora da bolha, sabe? Isso deve ter dificultado muito também a vida dos festivais, não ter acesso a filmes com potencial mercadológico para uma carreira mais longa depois dos festivais.
Já que a gente tá falando de títulos, né? Eu acho que, começando já a falar um pouco do que saltou aos olhos nessa mostra, eu acho simbólico que a gente comece esse papo de dicas, né? Do que realmente chegou pra gente, o que virou tema de conversa, um filme que efetivamente eu acho que saiu um pouco da bolha cinéfila e foi parar nessas redes de influencers aí que o Hélio falou, que é o Feels Good Man, né? Que é um documentário aí sobre o Sapo Pepe, né? Que é um desses memes de internet super usados aí nas redes sociais, só que virou um item da extrema direita nos últimos anos. E eu acho que isso foi o que levou a galera a comentar bastante sobre o filme, né? Eu acho que logo nos primeiros dias, eu acho que o filme nem estava no meu radar, né? Quando começou a mostra. Mas eu vi muita gente começando a comentar em diversos pontos da internet. Não, veja esse filme. É sobre a ascensão da extrema-direita. É sobre como esse personagem, né? Que é um personagem criado por um cara que é... Sendo um pouco meio escroto com uma pessoa, né? O criador, ele era um desses maconheiros de São Francisco, né? Do hippies de São Francisco, super de boas da vida. E o personagem virou um item de extrema-direita, né? O Pepe Le Frog, ele foi parar na lista dos símbolos de ódio aí, né? Das galera que cataloga isso online. E o filme, foi interessante ver como esse filme, ele saiu da bolha, né? Ele foi parar em alguns lugares, não esgotou ainda, o que eu acho interessante, talvez esgote nas próximas horas.
Eu ia perguntar agora, saiu mesmo da bolha?
Saiu, pô.
Porque eu acho que se esse filme fosse lançado por um dos streams, ele já estaria bombando realmente, né? Mas eu não vi.
Eu vi algumas pessoas que nem tão ligadas na mostra falando, sabe? É isso que eu achei interessante. E eu acho que tem muito a ver esse filme, pelo menos, porque, assim, não apenas pelo tópico, né? A gente tá à beira de uma eleição americana agora, né? Vai acontecer na data de publicação desse programa, inclusive a votação, né? Contagem dos votos. Mas também porque eu acho que é um filme muito hábil nessa forma como ele reconta um pouco de como foi a trajetória da internet nessa última década, sabe? Eu acho que um dos pontos altos desse filme é o fato que ele entrevista a gente do que é usuário do 4chan, sabe? Então foi muito interessante, assim. Foi um desses primeiros filmes que eu olhei, eu pensei que ia virar um desses... Ia esgotar de primeira, assim, na mostra. Mas aí demorou, né? Pro festival efetivamente começar a esgotar filmes e começou a esgotar por outros cantos, né? Então, acho interessante. Alguém aqui viu além de mim?
Eu.
Concorda comigo? Loucura demais? Como é que é?
Não, eu concordo. Acho que ele foi o primeiro filme que eu indiquei no Twitter da mostra. Mas, assim, eu fiz algumas indicações no Twitter, não pra cinéfilos, mas pra, assim... O termo cinéfilo, eu acho que era uma coisa que a gente podia debater, porque quando você fala que é cinéfilo, as pessoas só querem te jogar pedra e não te ouvir.
Às vezes com razão.
Às vezes não, muitas vezes com razão. Mas eu tentei indicar alguns filmes que eu sabia que, independente de você ter uma relação mais doentia, mais tarada com o cinema, você poderia gostar. Então, eu acho que o Feels Good Man foi um filme que no Twitter poderia bombar, porque as pessoas estão o tempo todo militando, seja militância de lacre ou seja militância realmente um pouco mais com substância, sobre a questão da ascensão do neonazismo, sobre a questão de como a internet, os memes foram capturados por essa galera louca e que também fez, né? O documentário dá uma impressão até que foi o principal mas é só um dos motivos para que o Trump tenha sido eleito. E eu não achei que muitas outras pessoas estavam interessadas. Como é o Pepe the Frog, eu não sabia nem que aquele sapinho dos memes tinha um nome.
Dois.
Mas muita gente parece que sabia. Eu acho que realmente pode ter saído um pouco. Mas assim, eu indiquei filme... Eu achei que um filme que ia bombar muito rápido era o Miss Marx, porque era um filme sobre a filha do Karl Marx. E o que tem de gente militando, o que tem de marxista militando, o que tem de marxista youtuber fazendo sucesso, né? E eu não vi ninguém comentando esse filme. E que também, além do marxismo, tem a parte do feminismo. Indiquei filmes falando, minhas amigas feministas não cinéfilas, vejam este, né? Ninguém se interessou. Não só na mostra, mas durante a mostra teve o encontro de cinema africano, que é do Zosimo Bull, né? Cinema negro. Não vi as arrobas que vivem aparecendo na minha timeline falando sobre racismo, preconceito. Eu não vi essas pessoas comentando sobre esse festival. O Sesc Digital tá com a mostra de cinema africano, que lança um filme africano por semana, gratuito. Não vejo nenhuma dessas pessoas comentando sobre esses filmes. Embora de vez em quando eu tô lá indicando e tal. Porque assim, não é que, ai, tá bom, eu falo sobre essas coisas, mas eu não quero falar através do cinema. Mas fala porque quando vem um filme no Netflix com todos os temas, né, que o algoritmo consegue ali lançar numa estruturazinha bem básica, as pessoas estão vendo, estão discutindo, estão printando as imagens com as falas, né, potentes de lacre, etc., e postando. Então o cinema faz parte dessa militância. Então por que não vê esses filmes, né? Era essa parte que eu queria jogar aqui, porque eu estou meio irritado com o fato de que a possibilidade dos filmes serem vistos não estão sendo, porque as pessoas não têm interesse.
Compartilhe da sua indignação.
As pessoas têm preguiça, gente. Tem gente que pergunta no comentário de um vídeo no Amazon quando o filme vai entrar na Netflix, então tem jeito.
Não, mas vamos lá, gente. Eu acho que ainda que exista as existências, né? Eu acho que a gente tá aqui discutindo com bastante pena crítico, né? Porque existe realmente esse lado que é importante. Mas eu acho que a gente tem um dever aqui de falar também o que realmente vale a pena ficar de olho, né? O que as pessoas que não viram o festival e que podem acabar vendo nos próximos dias com a repescagem, né? Vão ouvir esse programa provavelmente. O que vale a pena ser visto, né? O que sobressai desta mostra? Posso até começar com você, Matheus. O que chamou a sua atenção nesses últimos dias de evento?
Três filmes me chamaram muita atenção, assim, dos que eu vi, né? Eu não vi tantos porque tava muito cansado de outros festivais. Mas, cara, o que mais me chamou a atenção de primeira foi o Sibéria, o novo do Abel Ferrara, que é um dos meus diretores aí dos últimos, sei lá, 30 anos, um dos meus favoritos. E eu gosto muito dessa fase atual do cinema dele. Ano passado ele até teve o Tomasso, que eu não lembro se passou na mostra, mas passou no Festival do Rio.
Passou só no Rio.
Que ele tá com um cinema que fala bastante sobre as questões pessoais dele. É um cinema de autoanálise quase, né? Uhum. E o Sibéria é, de certa forma, uma continuação do Tomasso. Só que eu acho incrível porque enquanto no Tomasso ele leva muito os sentimentos dele pro personagem que é interpretado pelo Willem Dafoe, eu sinto que no Sibéria, que também é protagonizado pelo Willem Dafoe, os sentimentos dele são refletidos no espaço. Então é um filme, assim, de cenários muito fodas, sabe? Eu acho muito criativos. E até quando não é tão criativo, é um negócio tão feito com tanto esmero, tanto carinho, que fica um negócio muito forte, sabe? É um filme muito de ambiente pra mim. E foi o que eu mais gostei na mostra, provavelmente. Vocês viram? Sibéria?
Sim, mas não embarquei, né? não embarquei tanto na viagem dele, né? A viagem, naquela transposição dele, não foi pra mim. Não alcancei. Ele ainda é um dos que eu ainda vou me debruçar pra escrever, assim. Tá na lista, tem um monte ainda pra escrever. Aí ele ainda tá na parte, assim, não alcancei. Depois eu vou parar e ver. Será que eu consigo tirar alguma coisa dele? Talvez consiga. Então ele tá lá, estacionado.
Eu não sou fã da fase atual do Ferrari. Eu prefiro ele falando com gangsters, vampiros, monstros, etc., do que com seus monstros interiores. Eu acho que ele podia fazer análise, né? E deixar o cinema pra essas coisas. Embora eu não desgoste do filme, claro, eu gosto do filme. Mas não é o que me encanta. Esses últimos dele não me encanta, não. Não seria uma recomendação minha. Mas assim, o filme de mostra é complicado, assim. Você acha que pessoas que não estão acostumadas com o cinema, fora o que passa na Netflix, gostariam de ver? Eu não sei se vocês pensam sobre isso, né? Porque, assim, quando antes de começar a mostra, uma colega minha de trabalho falou: Hélio, nessa mostra vai passar filme, assim, pra uma pessoa normal como eu assistir, que gosto de comédia romântica, e tal, eu, poxa, não sei, né? Eu sempre fico pensando nisso. Então, você acha que o Sibéria alcançaria? Eu acho que o Sibéria tem, guardado as devidas proporções, talvez vocês não gostem da comparação, algo com Mãe, do Darren Aronofsky, que acabou sendo um sucesso no cinema daqui do Brasil. Pelo menos eu acho que eu via na... Durante a mostra, as sessões eram lotadas lá no shopping. Vocês acham que tem alguma coisa do tipo?
Não, eu acho que não tem apelo nenhum fora da nossa bolha. Os filmes que eu acho que tem mais apelo dos que eu vi novamente, fora da nossa bolha, são filmes que eu não gostei, que é o Mães de Verdade, da Naomi Kawase, que é o filme que abriu a mostra, salvo engano. E o Quando Anoitece, do Brandon King.
É, o Mães de Verdade foi o da coletiva, né? Por isso que, mas quem abriu foi o Nova Ordem, que isso. É um filme que tem apelo, embora... divida opiniões, mas é um filme que tem apelo popular. O Nova Ordem, digamos assim, pega esse momento de insurreição popular, assim, em vários lugares, esse clima de insatisfação, e ele coloca, digamos, em xeque, ele é uma visão mais fatalista do que poderia acontecer e de como, sem tentar dar muito spoilers, isso às vezes pode dar errado, como isso pode ser apropriado por forças maiores. Só que assim, o problema é que o Michel Franco faz isso com o uso de uma violência que nem sempre agrada e nem sempre é de bom gosto, assim. Eu acho um filme bom, embora tenha ressalvas, mas tem gente que odeia, assim. Mas ele é muito interessante, de qualquer jeito. Eu acho que a proposta dele, desse sentido de falar, de colocar uma crítica nisso e de como as coisas podem ser levadas para um lado pior, é bem interessante.
É, disparado é o filme que eu vi mais ser comentado da mostra e o mais divisivo também.
Sim.
Sabe um filme que o Hélio vai me matar por falar dele, mas que eu acho que é um filme que poderia sair muito da bolha cinéfila e atingir mais pessoas? É o Summertime, do Carlos Lopes Estrada aí, que teve uma passagem super discreta aí. Eu acho que muita gente que muito cinéfilo odiou o filme assim na sinceridade, mas eu acabei gostando bastante, né? O Carlos Lopes Estrada, pra quem não lembra, é o diretor do Ponto Cego, né? Aquele, o Blind Spotting também, como muita gente conhece. Foi um filme que estreou em Sundance há uns 2-3 anos atrás, e tem o David Diggs, né? Que agora tá muito na onda do momento por conta do Hamilton, né? Que tá na Disney Plus, que vai chegar agora no Brasil, né? E agora
ele protagoniza e escreve o filme, né?
Ele protagoniza e escreve...
O Blind Spotting,
né? E o... O Summertime, eu acho que ele escapa um pouco dessa tendência, e ele é mais... Ele ainda é sobre música e sobre rap, mas ele é um grande sarau de poesia, né? A premissa do filme é que o Lopes Estrada, ele chamou 25 jovens ali pra compor poesia e montar um filme em cima disso, né? Então, o filme é muito sobre o jovem milênio na Los Angeles de hoje, né? Então... É um filme que muita gente não teve ressalva e muita gente adorou também. Eu vi várias pessoas apaixonadas pela forma do filme. É outro desses filmes divisivos que a mostra tem de vez em quando. Mas que eu acho que é um filme super certeiro, assim. Ele é uma grande declaração, uma grande lacração. Algumas pessoas podem falar de maneira pejorativa, mas eu acho super elogiosa nesse caso, porque é meio um pronunciamento dessa geração nova que está vivendo em Los Angeles e que tá presenciando essa transformação no momento, né? Los Angeles sempre foi essa cidade do sucesso, né? Uma cidade mais destrutiva, né? A máquina de moer, né? De Hollywood. Mas essa geração, ela não só tem muita consciência disso, mas tenta se firmar mesmo assim nesse território. E o filme é cheio desses momentos que podem ser vistos como erros crassos, assim, né? Tem um momento que o Hélio odeia, que inclusive ele pode até comentar daqui a pouco, que é um jovem, é uma jovem tentando ensinar lição de moral pra um cara babaca lá, claramente trumpista. Mas tem outros que eu acho super legais, assim, tem um puta balé, né, no meio do filme, assim, envolvendo condição feminina, machismo na sociedade, que eu acho uma coisa, assim, tocante, né? Então é um filme bem peculiar, assim, que eu fico estranhando que ele não fez tanto sucesso assim fora dos curtos festivais, ainda mais porque o diretor agora vai dirigir uma animação da Disney, literalmente, né? O Raya e o Próximo Dragão lá, alguma coisa assim. Mas fala aí, Hélio, eu sei que você tá rindo na minha cara aí no fundo, né? Mas eu tô curioso. Não,
eu só acho bonitinho você falar que o filme tem sarau como se fosse uma coisa boa, né?
Eu fiquei pensando nisso, vai.
Mas
fala,
não, eu evito falar sobre esse filme, mas eu gosto muito do filme anterior, O Ponto Cego, e ele está na Amazon Prime, para aqueles que só assistem filmes nos streams tradicionais. dá pra assistir ele, o Blind Spot, mas eu acho que dá pra achar pelo Ponto Cego o nome. É muito bom, eu gosto dele.
Eu adoro também.
Ah, sabe outro que também comunicaria bem com o público, digamos um público mais geral, diverso, e que provavelmente pode ser que consiga isso depois, porque ele saiu nos Estados Unidos ou vai sair pelo MUBI, e eu acredito que vai acontecer o mesmo aqui, é o Suor. Que fala muito bem sobre esse momento das redes sociais, a história de uma influencer, né, uma musa fitness, e de como ela está lidando ali numa crise existencial, de que ela não aguenta algumas coisas, mas ela precisa daquilo, também as relações que ela tem na realidade também não são boas, então não é um olhar totalmente crítico, assim, não é como o pessoal tem falado que é o dilema das redes. Eu não posso falar, porque eu não vi o dilema das redes, mas assim, que só julga e que fala, condena as redes sociais, são um horror e tal. Mas ali mostra como as redes sociais são talvez um espelho das relações humanas na realidade mesmo, da personagem, e que também a pessoa pode refletir consigo mesmo. Então, o Suor é um filme sueco-polonês, né? O diretor é sueco, a história é passada na Polônia e é muito boa, a atriz está muito boa do papel. Aí seria interessante, assim, pra saber.
Qual é a premissa do Suor, Nayara? Eu perdi esse bonde aí, eu vi as pessoas comentando, mas acabei não me interessando.
Não, é basicamente isso, é uma musa fitness, influencer digital, e vai acompanhando uns dias na vida dela, né? Mais ou menos quase como se fossem uns 3 dias, assim, e que ela se sente meio que sozinha, e ela grava um vídeo falando que ela tá se sentindo sozinha. E isso meio que complica, digamos assim, a relação dela com patrocinadores, com a mídia, porque, você vende a imagem feliz e você tá falando que tá sozinha, sabe? Então tem esse choque. E aí aparece também um stalker na vida dela, mas não é necessariamente um filme que tem uma grande virada ou alguma coisa assim, é mais nesse sentido da reflexão, mas isso não deixa, digamos, o filme parecer parado, coisa assim, se, tipo, se a pessoa, né, tô falando reflexão, aí a pessoa às vezes fica... Não, você vai sendo levado naquela rotina dela e de como ela tá ficando cada vez mais angustiada com as coisas que estão acontecendo com ela ali. Ela não sabe direito quem ela é e ela tá sempre gravando os vídeos, os publis e tudo mais, etc. E tentando uma relação com a mãe ou tentando uma relação amorosa e não consegue. Então é bem interessante para refletir esse nosso momento atual, da nossa relação com as redes sociais.
Ninguém viu, só na área ver esse filme aqui? Eu jurava que tinha sido mais gente visto.
Eu tô uma vergonha,
gente.
Eu confesso que eu coloquei ele na minha lista, logo no início da mostra eu faço uma lista com tudo que talvez eu tenha interesse, e ele estava, mas como ele foi o primeiro filme da cabine para os jornalistas, né, e eu não sou jornalista, então eu não pude ver... Eu fiquei com um pouco de ranço depois. Me senti de... Falei, todo mundo já viu, não vou ver, não.
Olha, aproveitando, você que tá numa posição apontando aqui o dedo na cara do circuito, dos distribuidores, manda aí um filme que te chamou a atenção nesses últimos dias.
Eu queria chamar a atenção primeiro para dois filmes que foram dos meus preferidos, que são africanos. Um é o óbvio, que acho que a maioria das pessoas acabou conhecendo, que é o Isto Não É Um Enterro, É Uma Ressurreição.
Meu favorito, é maravilhoso.
Muito bom.
Pronto,
pois é o filme que é do Lesotho. Eu acho interessante que a Renata Almeida...
Almeida, a curadora do festival, né?
Isso, a idealizadora do festival. Na coletiva ela começa falando assim, a gente tem um filme do Lesotho, eu nunca vi um filme do Lesotho. Lesotho, eu acho que muita gente nem sabe que se trata de um país, né?
Quanto mais da África.
Já é uma curiosidade, mas eu acho que essa curiosidade, quando você assiste, eu tenho a impressão que as pessoas têm uma ideia de que cinema africano tem alguma pobreza na técnica, uma pobreza do fazer cinematográfico, e que não existe. Se você ver esse filme, você vai ver uma lindeza e uma potência dramática muito forte, uma atriz espetacular, que eu só fui saber durante a mostra que ela já morreu. Eita. Arrasado. Mas é um filme extraordinário que... Bom, a sinopse as pessoas vão ver, mas eu acho que... o que eu queria chamar a atenção é isso. É pra você ver que em qualquer lugar do mundo não existe hoje essa coisa de que tal país talvez não tenha recursos pra fazer um filme de interesse. O filme é lindíssimo do ponto de vista estético, técnico. Além disso, né? Não é só isso. E além disso, o outro que eu não vi muitas pessoas vendo, um filme nigeriano chamado Eyemoth, Este é o Meu Desejo, que pouca gente viu, eu acho, e é um dos meus preferidos. Logo no início, eu até comentei no Twitter, né, o quanto eu fiquei excitado com o filme, porque eu percebi que era película logo de cara, né? Depois, aí eu tive que pausar o filme e no IMDb confirmar que é filmado em 16mm. E é um filme muito lindo sobre a impossibilidade de sonhos por conta de relações cada vez mais mediadas pelo dinheiro. São duas histórias contadas separadamente, que se encontram meio trilogia das cores do Kieslowski, né? Não vai ter muito de mais, eles só se encontram em alguns momentos. Mas que é muito forte como cinema de registro de uma situação econômica, de registro de uma situação geográfica, né, de como os personagens tentam sair de uma situação e que não depende só deles, nem das pessoas que são escrotas com eles. As pessoas escrotas também têm seus motivos, né? Então, um roteiro muito bem construído para um filme realmente muito bonito em vários termos. E, infelizmente, eu não vi muita gente vendo esse filme, mas está entre, assim, se fizesse os 5 prediletos da amostra, ele estaria entre eles.
O Eyemoth eu não sei, mas isso não é Enterro, uma Ressurreição, é assim, não deve nada aos filmes da 24, né? Eu acho impressionante, assim, essa questão de estética. Que tem até, o quarto da protagonista ali tem um azul marinho, que eu acho que beira até, tem uns tons de turquesa até um pouco ali. Que puta merda, cara. É tipo, mesmo na tela da TV aqui em casa, é um desses filmes que você faz você ficar pensando como seria ver um filme desses numa tela de cinema, né? Que eu acho que é uma sensação que foi constante, né, nesses últimos 14 dias
vários
aí.
Vários filmes, assim, a gente pensa logo na tela do Cine Sesc, né?
Pô, aquela definição, aquela tela cristalina, né? Putz. Mas é impressionante. Pelo menos, eu não vi o Aim Off, mas o Isso Não É Enterro é assim, é realmente o que o Hélio falou, assim, ele não deve nada a um filme americano de, sei lá, 20 milhões de dólares, sabe? Ele realmente tem um senso estético ali, um senso de clima ali que é realmente muito foda, é muito impressionante.
E sensibilidade, né? Nessa cena que você fala do quarto dela, logo depois ela tem uma dança sozinha, mas não tanto. É muito bonita também.
E ele consegue fazer isso, juntar a narrativa, tem um pouco essa estética, o tratamento da imagem e tudo mais, a escolha do formato de tela, né, que parece que parece uma foto, é um 4x3, né, o formato de tela, mas parece uma foto antiga. Ele faz o formato de tela ali arredondado, e como se fosse, justamente como você falou das cores, aquelas fotografias pintadas à mão, de tão forte, né, que os tons vão criando assim na tela, é muito bonito. E a narrativa também equilibrando meio que um tom meio de fábula, né, um tom fabular e a realidade que é muito muito atual, assim, tanto que a gente estava comentando hoje, estava conversando com outros críticos sobre a Isabel Wittman, que eu acho que conversou com você no último, né, no último podcast, na semana passada, tá, a gente estava comentando justamente sobre o fato de ser um tema meio recorrente em outros filmes da seleção, essa questão do pertencimento à terra, de remoções. Tem o Beans, que é um coming of age do Canadá, né, sobre a questão indígena ali, que teve um conflito nos anos 1990, que também fala sobre essa questão do cemitério estar ameaçado, né, de esses antepassados estarem ameaçados. Tem o da Mongólia, Às Veias do Mundo, que também fala dessa questão da terra e de remoção. Sobradinho, que é um documentário brasileiro, que também fala as consequências disso, mostra as consequências disso. Então, tem tudo que nesse que, digamos assim, essa questão do momento, mas a qualidade, né, do uso, do exercício cinematográfico do isto não é um enterro, é uma ressurreição, é magnífico.
Não, é realmente isso. Eu tô sentindo que o Matheus tá muito quieto aí no canto. Matheus, fala aí alguma coisa também. Vai, de
eu
algum
falei
filme.
Que pouco filme.
É que Matheus, ele não aguenta ver filmes.
Eu odeio cinema, gente. Vocês viram Nadando Até o Mar Se Tornar Azul, do Dia Janquet?
Vimos. Era um filme que eu achei que ia esgotar rápido, sabe? Porque quando você vai... Aí você vê as diferenças entre presencial e online, né? Porque quando você vai na mostra, todos os filmes orientais, eles esgotam muito rapidamente. Porque a comunidade oriental em São Paulo é muito grande. E assim, eles vão muito nesses eventos.
Ele botou terror comigo. Falou, não, você tem que ver agora, senão vai esgotar o filme do dia aí. Você tá ferrado. Eu falei, porra, eu fui ver e até agora... Tá vazio. Mas fala aí, Matheus.
Eu achei do caramba. É um documentário, né? O Dia... Eu nunca tinha visto um documentário dele. Eu vi os longas, eu vi o Prazeres Desconhecidos, eu vi o Plataforma, Amor Até as Cinzas. Todos excelentes. E esse mantém o nível pra mim, sabe? É um documentário que ele entrevista pessoas normais da China, trabalhadores, pessoas do campo, da cidade. E ele meio que constrói um perfil cultural do país partindo dos relatos pessoais dos personagens. Então eu acho muito interessante como ele consegue começar com relatos tão específicos e conseguir tornar o filme identificável para qualquer pessoa, porque você... São histórias que você se identifica com muita facilidade, ao mesmo tempo que são histórias muito particulares, tanto daquelas pessoas quanto do povo chinês, sabe? Então eu gosto como ele consegue construir assim, esse panorama, esse estudo das raízes e dos mitos culturais da China. E me lembra muito... pouco, assim, muito superficialmente, me lembro documentários brasileiros bons do tipo Peões, ABC da Greve, porque são filmes também que vão pro trabalhador, vão construir o perfil político ou social da cidade a partir do trabalhador, sabe? Algo que o Dia faz também, porque ele é um cineasta muito engajado politicamente. A gente percebe muito isso em todos os filmes dele, pelo menos os que eu vi. E eu acho que esse Nadando Até o Mar Se Tornar Azul não é o melhor filme dele, mas é o filme que conseguiu mais cooptar essa relação da sociedade com a política e a formação cultural de um povo. Eu acho que ele mandou muito bem.
E uma China em transformação também, né? Porque no, é meio que esse choque da China antiga, das aldeias, e com a China da economia de mercado aberta e tudo mais, e como isso vai tendo umas diferenças, né, nas gerações seguintes.
É, perfeito. Eu até acho que ele faz um pouco isso no Amor Até as Cinzas, mas é muito mais uma questão de ambientação, né? Você vê que ele escolhe filmar uma cena importante num estádio que foi construído para a Olimpíada, que tá vazio, virou tipo um nada, elefante branco que nem a gente tem aqui no Brasil, esse tipo de coisa. Ele usava muito mais como ambientação e agora ele trouxe para frente do filme e acho que ficou bem interessante o resultado. E vocês, meninos?
Eu tenho uma relação muito carinho com o Gia, mas eu ainda preciso explorar, né? Eu fico meio no ponto na área com o Ferrara, né? Eu vi os recentes, né? As Montanhas Se Separam e O Amor Até as Cinzas. E os curtas que ele faz aqui e ali, né? Inclusive tem um curta dele, né, nessa mostra, que é o Visita, que é um curta de coronavírus, que é divertidíssimo também, vale muito a pena ser conferido. Mas esse filme, né, que é o filme do filme do pôster, né, entre aspas, ele, pra mim, foi um pouco massivo, né? Eu acho que, de novo, são as declarações, né? Ele foi procurar esses caras, esses escritores que se tornaram autores famosos na China, né, e contar as histórias deles. E é exatamente o mesmo movimento que ele faz no Montanhas Se Separam e no Amor Até Sinto, pelo menos, né? Que é o que a Nayara falou, né? A China das populações locais ali com a China que é agora o centro do mundo, basicamente, né? Uma das maiores economias, se não a maior economia do mundo. E é legal as declarações, como elas vão sedimentando em você, mas pra mim só que às vezes ele fica um pouco repetitivo, mano. Ele começa a ficar meio que girando um pouco em falso. Não que gira em falso num sentido negativo, né? Mas é reincidente, né? O mesmo tipo de discurso, a mesma fala. Apesar que o final eu acho muito tocante ali com a relação maternal que ele coloca. Então, é um filme muito delicado e é um filme muito interessante ainda.
Pô, ainda ficando em documentário, vou falar novamente do Abel Ferrara, mas é porque ele tem dois filmes na mostra. O Sporting Life, pra quem não sabe, é um documentário que ele começou fazendo, tipo, um backstage da ida dele pra Berlim pra apresentar o Sibéria pela primeira vez. Só que aconteceu a pandemia, então é um documentário que se transformou no meio do caminho. Deixou de ser um documentário sobre a vida de, entre aspas, rockstar dele, porque ele se sente e se apresenta assim, tem até cenas dele tocando guitarra em cima de um palco com a banda. E se tornou um documentário sobre como a pandemia afetou a relação dos artistas com o mundo. Então eu acho bem bonito. Tem umas coisas bem interessantes que, por exemplo, tem uma hora que ele parece abrir mão do protagonismo do filme e se torna um documentário sobre William Dafoe, sobre outros artistas, sobre outros personagens. Então é um filme que ele escolhe muito bem as imagens e ele deliberadamente se torna um filme meio caótico para mostrar também como o mundo tá num momento caótico, um pouco sem norte, sem uma base para nada, que tá todo mundo num momento de incerteza muito grande. E eu acho que tem um momento até que ele abandona completamente esse estudo da relação do artista com a pandemia para focar mais nos efeitos da pandemia na sociedade. É interessante porque, pô, ele mostra até alguns protestos, depredação de patrimônio, esse tipo de coisa. Ele consegue amarrar tudo bem, na minha opinião, cara. E é um documentário bem curtinho, tem 1 hora e 5 minutos, salvo engano. E fica tudo ali bem um tiro só, sabe? Ele vai escalando, 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 e quando você vê, acaba. Fala mal, Hélio. Essa risada de super vilão
não,
aí.
Não, eu gostei. Gostei. Acho que é o documentário mais interessante dele, dos recentes. E talvez tenha até gostado mais que o Sibéria, não sei.
Olha só.
Mas eu queria voltar só um pouco antes, que você disse que é o primeiro documentário do dia que você viu, e aí eu recomendo muito que você veja o Memórias de Xangai, então.
Opa, anotado.
Memórias de Xangai passou na Mostra, e eu não sei se é porque ele tem cenas de filme do Hu Hsiao-sen, o Cidade das Tristezas, e a primeira vez que eu vi o filme do Hu Hsiao-sen em cinema foi num filme do dia, porque ele bota uma cena do filme. Mas o filme é muito lindo e eu acho que vale a pena você ver, já que você não conhece os docs dele. Aí, quanto ao Sporting Life, eu não acho tão caótico como as pessoas falaram, porque me parece bem compassado, sabe? É uma entrevista deles, é cena de filme, é cena do festival, algo em relação ao corona. Aí volta de novo, é cena de entrevista, é cena de festival... É cena da banda, é cena do corona, sabe? Pra mim não me pareceu caótico, me pareceu bem estruturadinho, e claro que isso, esse acúmulo, eu acho bem legal, porque o Abel Ferrara, pra mim, eu sempre tenho uma impressão de que ele é uma pessoa super chata, super sisuda, e quando vê esses documentários, ele é super legal, não entendo bem.
Ele parece ser muito descolado nos filmes dele, cara. Ele parece ser, tipo, Keith Richards do cinema. Alguma coisa
mas,
assim.
Mas, claro, não acho que é uma coisa que vai chamar a atenção de muita gente, né?
O que você acha que vai chamar a atenção, Hélio?
Eu acho que é só pra fã mesmo.
Mas o que você acha que vai puxar, Hélio?
O que vai
galera?
Puxar? Então, eu imaginei que puxaria o Miss Marx, sobre a Eleanor Marx. Eu acho que tem...
O Shirley tem toda a cara de Oscar Bates que chama a atenção da galera, né? Mas eu não cheguei a ver.
O Shirley, não. Pela diretora, eu não diria. Eu não vi o filme, não.
Com o que eu acho que você não falou é o Fanny Lee, né, o Hélio?
Não, o Fanny Lee, porque eu também não sei se vai chamar tanta atenção das pessoas. Mas, assim, no mundo ideal, eu gostaria muito que as pessoas vissem o City Hall do Wiseman. Até por conta de que a gente tá pré-eleição pra prefeitura. Né? E é um filme que se passa todo numa prefeitura que parece ser a prefeitura dos sonhos, porque... Vocês viram ou não?
Vimos. Eu não, vi pelo menos.
O Pedro viu. A Nayara viu?
Não. 4 horas, gente. Eu já peguei o mal Krog lá do Puyu, aí eu falei, não. Já é demais.
Eu queria ver, mas eu tenho plena certeza que eu não sobreviveria.
É, então. O problema... A duração é um problema pra indicar pras pessoas, né? Mas como elas estão em casa e elas veem minissérie da Netflix de 10 horas de duração num fim de semana, eu acho que elas podem ver, sim, um filme sobre a prefeitura de Boston. Porque, na verdade, eu acho interessante que ele pega justamente uma prefeitura em que as coisas parecem lindas, maravilhosas, né? O prefeito é uma pessoa maravilhosa e realmente os dados de Boston, ele foi reeleito, né? Índice de 2% de desemprego, né? O menor dos Estados Unidos. Mas eu não sei se o Fred Wiseman quis fazer uma propaganda por ele simpatizar, e o Wiseman é de Boston, né? Ou se ele quis ver que mesmo com todas as melhores das condições que uma prefeitura tem, ainda assim existem problemas que não se consegue dar conta. E infelizmente você precisa passar por 4 horas e meia por todos os setores que a prefeitura lida com a cidade, né? A intervenção que o Estado faz, o que pode e o que não pode. E o estilo dele é bem diferente do que se vê em documentário, né? Porque ele registra as reuniões, ele registra o encontro das pessoas, então você não tem entrevista com ninguém, ninguém vai falar pra frente pra câmera. Ele não dá os nomes das pessoas, as funções dessas pessoas, Então você fica ali perdido, imerso dentro daquele ambiente. A câmera parece escondida, né? As pessoas estão ali nas reuniões delas falando, ninguém olha para a câmera. É estranho, mas ao mesmo tempo você, as conclusões que você tira não são conclusões que ele te induz. Ao fazer os registros, você vê as contradições da coisa, o que é possível, o que não é possível com a presença do Estado. E como a gente está em eleições para prefeito, né? Eu assisti o filme todo pensando em alguns candidatos aqui que poderiam estar assistindo esse filme para ver se, sei lá, dá um insight, uma iluminação.
Cara, é impressionante as reuniões, né? Eu acho que é uma parada que você vê naturalmente ali. Você pode. Tem reunião que dura, sei lá, 40 minutos no filme ali, pelo menos. Eu acho que a do clímax ali, pelo menos, é a mais... dura bastante até, eu acho que pode ter até uma hora.
Que é a que envolve a população, né?
Então. E é interessante como você fica preso naquilo, né? São discussões realmente densas, complexas pra caralho, assim, de como lidar com a situação o tempo todo. Até uma coisa como o desfile lá do Red Sox, né? Que é o time da cidade de beisebol. E como eles... Como tem que lidar com toda a infraestrutura da coisa. É muito mais que, o time vai passar um carrinho ali pela rua, né? Então, você fica o tempo todo fascinado com aquilo o Wiseman, ele coloca bem a organização da coisa, né? Tem uma reunião orçamentária no começo que coloca bem onde o filme vai, né? Tem o transporte, recolhimento de lixo, saúde. Tem todas as questões que precisam ser conectadas em algum canto, né? Então... É isso que ele falou. É realmente fascinante observar e você pode tirar muitas conclusões, mas... Eu acho que a coisa mais legal que eu acho que você tira do filme é as possibilidades que o poder público tem dentro da máquina, né? É como depois de anos de instrumentalização ali, de filmes que denunciam a causa de corrupção e tudo mais, é muito legal ver um filme desses que lembra você do qual é a meta de todos esses sistemas, né? O que importa de fato em tudo isso, né? Abrir um supermercado é muito além de você vender produtos de alimentação, né? Passa pela inserção comunitária, passa de como aquilo vai voltar pra população, né? Então é um filme bem legal sobre esses aspectos aí da vida na cidade aí, pelo menos. Mas, Mayara, fecha aí pra gente, manda uma última aí, por favor.
Vou falar outro americano, só indie, que eu vi passar muito batido, quase ninguém assistiu, mesmo da nossa bolha cinéfila mesmo, vendo pelo Letterboxd, é o Mãe de Aluguel, que, quem sabe, pode ser talvez um caso de um filme que consiga uma indicação... ali de melhor atriz pro Spirit. Então seria esse nível de filme independente, que põe dilemas morais na história, assim, e isso não é spoiler, porque mal dá 10 minutos do filme e já se revela isso. A protagonista, Jazz, ela aceita ser a barriga, a mãe de aluguel, do casal de amigos homossexuais. E aí, no pré-natal, é diagnosticado que a criança tem síndrome de Down. E aí começa todo o dilema moral, ela tentando buscar informações, tudo, só que enquanto o casal de amigos meio que desanima da questão. E aí são colocados todo o questionamento das dificuldades de se cuidar de uma criança especial... Mas assim, as cenas de embate, assim, de discussão entre eles, assim, o que vale mais no filme mesmo é o texto desses momentos e a atuação da Jasmine Batchelor, que é a atriz, é a estreia dela no cinema, que ela veio do teatro, já fez participações assim, pequenas em TV, mas é o primeiro filme dela com protagonismo. Assim, é um filme bem simples, aquele estilo meio mumblecore, né, do Nova Yorkino e tal, simples, mas as questões que ele levanta são muito, muito interessantes, assim. A última meia hora eu esqueci de anotar qualquer coisa, só fiquei assistindo, acho que nesse sentido que vocês falaram do City Hall, que eu tenho vontade de assistir, mas é porque realmente vendo e cobrindo a mostra é meio difícil, com essa duração tão grande. Mas é esse tipo de filme que te envolve em uma discussão e que você vai começando a raciocinar. E mesmo que você não concorde com as opiniões ou as ações dos personagens, você meio que vai compreendendo o que tá ali em jogo.
Uhum. Pior que é um desses casos, né? O filme americano, geralmente, ele sobressai mais pra galera, né? Mas, pelo menos assim, eu não vi o filme, mas tem realmente uma cara de... voltado um pouco pra esse lado de premiação no circuito independente ali. Então, acho que vale a pena ficar de olho. Mas alguém... O Hélio viu, por acaso?
Não vi ainda, não.
Eu sempre fico na dúvida, cara. O Hélio viu 102 filmes dessa amostra pro espectador mais incauto. Aí fica difícil, sabe?
Eu vi, mas vocês trouxeram filmes que eu não vi. Olha como você vê quanto filme tem a amostra, né?
São 197 filmes, né? Até é bom lembrar nessas horas.
E isso numa quantidade reduzida quase pela metade, né? Do que o normal.
Exato. Bom, a gente tá... O nosso tempo tá quase acabando aqui. E eu acho que é válido dizer, né? A amostra... acaba no dia 4 de novembro, mas aparentemente vai ter uma semana de repescagem, né? A gente deve acontecer aí pela próxima semana, pelo menos. Fique de olho, e principalmente, né? Toda essa lista de filmes que a gente falou aqui, né? E eu acho que em vista das discussões que a gente teve por aqui, acho muito válido como esses filmes, eles têm uma relevância, né? Eu acho que vale a pena ficar de olho, vale a pena até buscar, né? Saber como é que esses filmes vão ser distribuídos por aqui, porque, assim... uma hora ou outra, esses filmes têm que surgir no nosso circuito comercial, entre aspas, né? Mas queria abrir agora espaço aqui pra galera que tá hoje na mesa. Vende suas miçangas, gente. Como é que a gente pode acompanhar vocês nas redes sociais, o seu trabalho?
Gente, vocês podem me encontrar no Nervos, que é o meu site. É www.nervos.com.br. Tô lá também, Facebook, Twitter, Pinterest... Eu adoro falar Pinterest, ninguém liga pro Pinterest, mas é a rede social que eu tenho mais entrada, que é muito louco. Mas enfim, e assim, pessoalmente, eu só estou no Twitter, que você pode me encontrar, @nai_reinou. Eu sei, desculpa, é difícil o sobrenome, mas é parecido com o do carro. E aí vai estar escrito também no post do Pedro, então vai ajudar as pessoas.
E você, Hélio?
Quem quiser acompanhar meu trabalho, pode vir em Vitória da Conquista, Bahia, no Banco do Brasil, do centro. Podem vir, que vocês vão acompanhar o meu trabalho. É um pouco entediante.
Nada que o Wiseman possa registrar ali de animador.
O Wiseman talvez tiraria alguma coisa de boa, mas eu acho que nem ele, viu? Enfim, eu só tô no Twitter e tuito e falo bobagem sobre cinema e Letterboxd, né? O Letterboxd virou a rede... dos tarados por cinema.
Só falta ter a caixinha de mensagem para ser dos tarados sem ser cinema.
É isso, eu tô por aí. Eu já falei, teve um programa aqui do Cinemático que eu falei, não me sigam. Eu continuo com essa. Fiquei à vontade com os críticos. Eu só queria terminar falando que eu acho que é importante, talvez, não sei se... como projeto aí do podcast, mas em algum lugar, para que se comente um pouco sobre essa inércia, essa preguiça que faz com que os filmes só são filmes se eles estão em determinadas plataformas de streaming e que cada vez tem formatado mais e mais o gosto, pessoas vendo as mesmas coisas com poucas variações e sem poder se abrir para todas as possibilidades que o cinema tem como expressão artística e que diverte também, né? As pessoas têm a impressão de que as outras coisas são chatas, né? São sisudas e não interessam, etc. E eu acho que é preciso um espaço para comentar essas coisas, para que a pessoa não veja o clique ali do podcast e fale, vixe, é com cinéfilo. Eu não vou clicar, não. A cinéfilo é essa coisa chata e tal. E é mesmo, né, Matheus?
Com certeza. Mas... principalmente eu.
Não vou dizer que é principalmente, né, mas...
mas eu concordo muito com o Hélio, inclusive faço aqui o lobby abertamente para termos um cinemático, um braincast sobre isso, porque é um tema importantíssimo para as discussões de cinema. E que tem muita coisa pra dizer, tem muita, muita coisa pra dizer.
E que não seja de um tom professoral, né? Porque as pessoas
não
escutam...
com certeza,
não,
papo aberto.
E pensam assim, nossa, que cara chato e tal.
Você falou papo aberto, Matheus, pra fazer mexendo o plano aberto, é isso?
não, foi acidental.
Tá bom.
Mas fica o merchan, planoaberto.com.br, meu site de cinema.
Mas enfim, eu agradeço de novo aí o convite, sempre bom falar com vocês.
Então é isso. É isso, gente.
É isso.
Também agradeço, tá, gente?
Então, beijo, gente. Até a próxima aí.
Valeu.
Tchau, galera. Obrigado.
Beijo, tchau. Valeu.